Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora vamos falar sobre o setor sucroenergético, né? A gente vai saber melhor as informações relacionadas à última quinzena de agosto, né? Os dados que foram reportados pela UNIC e também as expectativas aí para a gente saber melhor também o andamento dessa safra, uma safra 2021-22 que é bastante impactada pela questão climática, né? E segundo a gente tem ouvido aí uma safra que será mais encurtada em relação às últimas temporadas. Então, muitas informações dessa safra tão atípica registrada aqui no centro-sul do país. A gente conversa agora, então, com a Beatriz Pupo, que esclarece para a gente todas essas informações. A Beatriz, que é analista sênior de biocombustíveis da S&P Global Platts Analytics. Beatriz, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente.
Muito obrigada, Jonathan. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês novamente. É um prazer.
Prazer é nosso, Beatriz. Bom, falei um pouquinho aqui, né, em relação aos dados da última quinzena de agosto, que foram reportados aí, recentemente pela Única, e queria saber esses números que a Única trouxe, né? De alguma forma a gente teve, dados mais positivos em relação à moagem comparada à última temporada, a gente também teve dados mais positivos, em relação à produção de açúcar e uma disparada aí na produção de etanol anidro na segunda quinzena de agosto, né? Esses números, eles vieram em linha com as expectativas do mercado.
Sim, Jonathan, com certeza esses números da Única agora para a última quinzena de agosto, né, que foram liberados alguns dias atrás, eles vieram bem em linha com as expectativas do mercado, né, e mostraram realmente, como você disse, uma moagem bem forte, né. Então, a quantidade de cana-de-açúcar processada pelas unidades produtoras no Centro-Sul, ela alcançou 43,13 milhões de toneladas, né, nessa segunda quinzena, o que é um avanço de 2% em relação ao ano passado e bem em linha com as expectativas do mercado e da pesquisa que a Platts soltou alguns dias antes, né, de 43,5 milhões de toneladas, que era o esperado pelos analistas. E o foco da produção, como você disse, do etanol continua no anidro, que teve um crescimento aí super forte, né, de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, inclusive com os dados da Única também mostrando as vendas de anidro continuam bem fortes, cresceram aí mais de 11% nessa última quinzena. Agora, os dados da produtividade agrícola continuaram mostrando uma queda acentuada, porque, como você mesmo disse, essa tem sido uma safra que tem sido super impactada pelo fator climático, né? Então, devido a essa severa seca que a gente tem visto aí durante todos esses últimos meses e as geadas também, né? Então, o resultado que a Única mostrou para a gente foram de 65,3 toneladas por hectare colhidos, né? Registradas em agosto, comparado com 79,7 toneladas no mesmo período da safra 2021. Então, isso mostra uma queda de 18% aí, né? Safra com safra. E no acumulado, quando a gente olha no acumulado desde o início da safra, essa queda atinge 14%, né? Com 85 toneladas por hectare no ciclo passado, versus 72,9 nessa safra atual.
Perfeito. Beatriz, diante desses dados recentes da Única, né, a gente já consegue ter um cenário mais claro de como será a finalização da safra 2021-22? Me parece que deve ser mais encurtada em relação aos últimos anos, né? E diante das expectativas de vocês, das projeções de vocês para a nossa moagem, produção de açúcar e produção de etanol, esses números acumulados da Única já mostram que logo mais a gente deve, ter mesmo a finalização desse ciclo produtivo?
Sem dúvida, Jonatas, isso foi um fator, assim, um dado que realmente veio corroborar com toda essa expectativa que o setor já tinha, né? Então, essa safra mais curta, ela é esperada devido a essa baixa produtividade, novamente, devido a esse longo período de estiagem e as geadas que contribuíram para a aceleração da colheita em muitas unidades produtoras, né? Então, de acordo com esses últimos dados da Única, o estágio da colheita ele está bem avançado em relação ao último ciclo agrícola, né? Hoje a gente tem 71% da área de cana já colhida, segundo a Única. E até os dados mostraram que nessa última quinzena de agosto, inclusive, uma unidade produtora já havia encerrado a safra e é esperado que mais quatro usinas devam encerrar mais algumas usinas devam encerrar durante as próximas semanas, e uma parcela maior, então, comparada à safra anterior, deve acabar antes do final de outubro, né? Nós, aqui na Platts, nós ainda estimamos uma pequena moagem na primeira quinzena de novembro, mas que, dependendo dos resultados que nós virmos aí para as próximas quinzenas, isso pode ser alterado, né? Mas isso significa que a gente teria, então, apenas mais quatro quinzenas de moagem, né? em que o período de entre-safra ele seria bem mais longo do que o usual dezembro a março, que nós estamos acostumados. Agora, em relação às nossas expectativas, aqui na Platts Analytics, a gente continua estimando um tamanho de safra na casa dos 522 bilhões de toneladas, e se tiver um viés aí, é um viés de baixa. Então, pode ser que a gente venha a colocar um número um pouquinho mais baixo que isso, dependendo da produtividade agrícola nas próximas quinzenas. E no mix também, a gente hoje está com um mix de 46,1% para o açúcar, e pode ser que a gente tenha que revisar esse mix um pouquinho para baixo, na casa dos 45 altos, né? 45,7, por aí.
Beatriz, diante desses números, confirmando então, né, o que o mercado já vinha falando, né, de uma safra menor e uma entre-safra maior, a gente pode ter alguma atenção para entre-safra, como por exemplo, preços ainda firmes, né, para o etanol, para o açúcar? Como é que vocês aí da S&P Global Platts encaram esse cenário de entre-safra maior?
Então, com essa colheita bem avançada, né, Jonathan, e chuvas fracas aí previstas para o centro-sul do Brasil nessa última semana, junto com o fechamento de algumas usinas, a expectativa é de uma desaceleração, né, do ritmo de moagem de cana de agora em diante, e para as próximas quinzenas aí de setembro, a moagem deve ficar na casa dos 33 milhões de toneladas em média, né. E aí a gente também deve começar a ver uma porcentagem maior do mix indo para o etanol, principalmente a partir de outubro, na casa dos 45%, mais ou menos. Agora, em relação a preço, os preços de etanol, eles continuam subindo de forma consistente, né? Então, desde o final de março, tem batido recordes atrás de recordes, né? Desde maio. E esse mês não foi diferente. Então, apesar da gente ter alcançado o pico da safra canavieira recentemente, onde normalmente a oferta costuma superar o consumo, né, e portanto manter os preços sob controle, isso não foi visto esse ano, a gente não teve essa dinâmica, né. E nessa semana, inclusive, ontem, na verdade, dia 14 de setembro, foi atingido um novo recorde histórico para os preços de etanol hidratado na base usina, né, PVU Usina Ribeirão Preto. Isso seria a avaliação diária de preço da Platts, né. E esse indicador atingiu R$ 3,94 por litro na data de ontem. Agora, para os próximos meses, a situação continua crítica, né? Porque, especialmente, se for confirmada essa morte súbita, né, para a safra desse ano, e, de novo, voltando para esse período de entre-safra mais extenso, os preços do etanol hidratado em particular, eles devem continuar a subir até que se chegue a um ponto de equilíbrio, né? Onde a gente consiga efetivamente cortar a demanda. A demanda do hidratado, ela vem caindo de forma contínua aí nos últimos meses, apesar de ter havido um repique sazonal visto agora em julho, né, segundo os dados da ANP. Mas, inclusive, se a gente olhar para os dados do Ministério de Agricultura, os últimos dados para o estoque de hidratado, ao final de agosto a gente tinha um estoque de hidratado de 4,9 bilhões de litros. E isso está 6% abaixo dos níveis pré-pandêmicos, né, então lá de 2019, então final de agosto de 2019. E, portanto, existe sim essa preocupação com os estoques de passagem em março de 2022, e por isso a expectativa de que os preços continuem a subir para cortar essa demanda efetivamente. Então, olhando aqui para o que a gente tem aqui dentro da Platts Analytics de previsão de preços, a gente vê um possível teto de preços batendo aí na casa dos R$ 4,30 por litro na usina no primeiro trimestre de 2022. Agora, o que poderia trazer algum alívio, né, digamos assim, para preços, e, portanto, até um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, seria o impacto de uma possível alteração na atual tarifa de importação, que é cobrada em 20%. Né? Então, as importações que vêm para o Brasil de anidro, de etanol anidro, elas têm uma tarifa de 20%. Né? Então, hoje, quando a gente faz os cálculos da Platts para a arbitragem de importação do produto americano durante a entre-safra, a gente vê o anidro chegando em swap, né, no Nordeste, na casa dos R$ 4,00 por litro. Isso para produto pagando os 20% de tarifa. Né? Agora, caso houvesse alguma isenção por parte do governo brasileiro, né, então, por exemplo, uma isenção temporária dessa tarifa de 20% nesses meses mais críticos de entre-safra, como a gente já viu acontecer no passado, né? Então, aí os nossos cálculos mostram que esse mesmo produto, desse mesmo anidro importado, ele poderia chegar em swap com um valor muito mais baixo. Então, próximo aí de R$ 13,45, R$ 13,50 por litro. O que faria uma grande diferença, né, em termos de impacto econômico e social.
Certo. Beatriz, passando um pouquinho a falar em relação à safra e também a gente ver aí as informações que podem repercutir nos próximos meses e até para a safra 2022-23, queria trazer aqui para o nosso bate-papo uma questão que eu tenho ouvido bastante, que são os incêndios, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? A safra 2021-22, que a gente viu com seca bastante latente, né? Depois tivemos registros de geadas e agora aí, justamente por conta desse cenário de seca, a gente tem visto aí registros bastante relevantes de incêndios, atingindo inclusive grandes grupos produtores, né? Como é que vocês aí veem esse cenário?
O cenário realmente ele é preocupante, né, Jonatas? Porque a gente já está falando de uma cana, de uma planta que está extremamente fragilizada, né? Então, existe sim essa preocupação. A gente tem escutado realmente de alguns grupos perdas de campos inteiros, né, para essa questão do fogo, né, do incêndio. Então, já existe uma preocupação com o tamanho da safra para o ano que vem, né? E aí, não só isso, a gente tem ano que vem também mais um ano de recuperação de consumo de combustível, né? Então, hoje a gente está falando do ciclo Otto crescendo aí por volta de 4, 5%, talvez um pouquinho menos, dependendo do andar do consumo dos próximos meses, mas para o ano que vem a gente tem novamente mais um crescimento, né? Hoje a gente está estimando esse crescimento do ciclo Otto na casa dos 2%. E ao mesmo tempo, os preços fortes do açúcar continuam incentivando as usinas a comprometerem grande parte da sua produção já, né, do ano que vem. Então a gente deve ter mais um ano de preços elevados para o etanol, né, para o combustível aqui para o consumidor brasileiro, realmente.
Certo, Beatriz. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui, viu? Excelentes informações mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, você trazendo, esclarecendo para a gente todo esse cenário de safra 2021-22, uma safra que de fato deve ficar para a história aqui, né? Há muito tempo isso não era registrado, né? Então a gente, acompanhando muito de perto com vocês aí da S&P Global Platts, a gente agradece demais, viu?
Imagina, Jonathan, a gente fica à disposição, realmente tem sido uma dinâmica muito interessante da gente acompanhar, uma safra desafiadora, mas que nós continuamos a acompanhar de pertinho e estamos sempre à disposição para conversar sobre isso.
Com certeza, né? Nesse momento aí o importante mesmo é ter informações precisas, como a gente tem feito aqui com vocês da S&P Global Platts. Então conversamos aqui ao vivo com Beatriz Pupo, analista sênior de biocombustíveis da S&P Global Platts Analytics. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, durante a nossa entrevista, você pode ver as nossas redes sociais, é só você seguir os nossos perfis por lá para você receber as nossas informações atualizadas sobre o agronegócio. E a gente segue daqui a pouquinho aqui com a nossa programação, daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja nos nossos boletins para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.